Olá, seja muito bem-vindo ao ContribuinteCast, o podcast do Contribuinte. E eu sou Ragélia Canavati, estou aqui com vocês, tendo a honra de conduzir mais esse episódio na vossa companhia. Eu lembro que esse podcast é meu, é seu, é de todos nós, e ele tem como objetivo promover a educação fiscal de todos nós contribuintes. Mas chega de blá 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 e vamos para mais um episódio. Vem comigo! E neste 23º episódio, nós vamos abordar o tema reforma tributária. Mais precisamente, nós estaremos abordando o item sobre PEC 45 e a proposta de imposto federal sobre a movimentação financeira, que foi apresentada como uma das opções pelo secretário Marcos Sintra. Se esse é um tema que te interessa e você tem dúvidas, e também nunca ouviu falar sobre essa proposta, PEC 45 e a proposta do Imposto Federal sobre a Movimentação Financeira, e já ficou curioso em saber mais, eu já peço a você que permaneça aqui comigo neste episódio. Além de me fazer companhia, claro, vai compreender um pouco mais sobre esse tema. E eu diria um pouquinho a mais. Durante esses episódios que vão vir, nós vamos estar abordando mais sobre reforma tributária. É um tema que ficou esquecido e que voltou com tudo, e você, contribuinte, precisa ficar atento sobre todas essas propostas. Então é isso. Permanece aqui comigo. Que a reforma tributária é um assunto que mexe com a cabeça de todos nós contribuintes, isso é fato. Agora, você sabe o que traz a proposta de emenda à Constituição número 45? Sabia que ela é um dos temas debatidos ultimamente? Pois é, esses são alguns pontos que nós vamos estar abordando agora. PEC 45. Quando a gente fala de reforma tributária, a PEC 45 é a principal proposta em debate no cenário brasileiro. E quando eu falo sobre PEC 45, é claro que eu preciso destacar aqui para vocês que ela vai buscar substituir um modelo federativo que é considerado ineficiente por um sistema eficiente e cooperativo. Agora, só para que você entenda um pouquinho mais sobre essa proposta de emenda à Constituição, a PEC 45 de 2019, ela foi apresentada pelo deputado Baleia Rossi em abril de 2019. E em seu texto existe aí uma previsão de modificar o conteúdo da Constituição Federal. Justamente por isso, ela se chama Proposta de Emenda à Constituição, já que a nossa Constituição Federal, ela traz ali em seu dispositivo legal o que é o sistema tributário. Ela explica, teoricamente, o sistema tributário. Agora, se ela visa alterar o sistema tributário, mas ela visa alterar em que sentido? Através de modificar o que se tributa hoje em dia em bens e serviços no Brasil. Mas, para que você possa entender um pouquinho mais, esse modelo que é trazido pela PEC 45 de 2019, ele busca aí simplificar radicalmente o sistema tributário brasileiro. É claro, sem, no entanto, reduzir aí a autonomia dos estados e municípios. E esse que está sendo aí o principal impasse, sabe? Porque a Constituição Federal, ela dispõe de autonomia, ela dispõe aí, ela informa qual a competência tanto dos estados, dos municípios, do Distrito Federal e até mesmo da União. Só que a PEC 45, ela visa simplificar só que ao mesmo tempo ela vai reduzir aí a autonomia dos estados e municípios. Será que a gente encontra aí uma inconstitucionalidade? Já que a Constituição ela prevê aí uma autonomia maior, a competência dos estados e municípios e do Distrito Federal, já fica aí a reflexão para que você possa, de forma curiosa, já analisar o nosso texto da Constituição no que diz respeito aí ao nosso sistema tributário nacional, que já fica a dica para você fazer a leitura, que é a partir do 145, artigo 145 da Constituição e artigos em diante, você consegue aí visualizar como funciona um pouquinho a mais o nosso sistema tributário nacional. É claro que, como leitura complementar, já fica aí a dica para o nosso Código Tributário Nacional. Agora, voltando à PEC 45, eu preciso destacar aqui para vocês quais são essas previsões que traz a PEC 45 em seu texto. Uma delas é a extinção de 5 tributos. É claro, gente, quando eu falo PEC 45, reflita logo que é uma das propostas mais marcantes, já que ela visa aí a extinção de 5 tributos. E esses tributos conhecidíssimos por todos nós brasileiros. Um deles, o IPI, que é o Imposto sobre o Produto Industrializado. O segundo é o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. Logo, aqui a gente já entra em um pequeno conflito de competência, já que a gente está falando de IPI, vai extinguir o IPI, que é o Imposto de Competência da União. E, ao mesmo passo, a gente já pensa aí, trazendo o texto da PEC 45, a extinção do ICMS, que é o Imposto Estadual. Agora, voltando, que ainda não terminou. Tem também a previsão para a extinção do Imposto sobre o Serviço de Qualquer Natureza, o ISS, esse que é de competência municipal. Agora a gente traz aí duas contribuições conhecidíssimas de todos os contribuintes. E essas contribuições, elas têm competência da União, que é a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, a famosíssima COFINS, e a Contribuição para o Programa de Integração Social, o famoso PIS. Logo, a gente tem aí a previsão da extinção desses 5 tributos. 3 impostos e 2 contribuições. É claro que o texto da PEC 45 não para por aí, viu? Ao passo em que ele visa extinguir 5 tributos, ele também tem aí a menção de criar novos tributos. E essa criação de novos tributos, ela se dá ao passo da extinção, ou seja, vai extinguir 5, mas em substituindo esses 5 tributos que foram extintos, vai aí ser criado 2 impostos. E nesses 2 impostos que devem ser criados com o texto, de acordo com o texto da PEC 45, a gente tem o Imposto sobre as Operações com Bens e Serviços, o chamado IBS, que é lá nos moldes do Imposto sobre o Valor Agregado. Além, é claro, de criar o Imposto Seletivo. Entenda que, ao passo em que vai ser extinto 5 tributos, existe também uma previsão de que esses 5 tributos que foram extintos, eles venham a ser substituídos pelo IBS e pelo Imposto Seletivo. São 2 impostos que deverão ser criados para substituir esses 5 tributos. E esses 5 tributos, eles têm aí, como vocês puderam analisar, são tributos que vão ser extintos, tanto da esfera da União, quanto do Estado, Distrito Federal e o município. E os municípios. E em relação à repartição de receitas, que também é item lá na nossa Constituição Federal. A PEC 45, ela dispõe que o IBS ele vai ser criado para facilitar a vida de todos nós contribuintes. Será que você compreende essa situação? Ao passo em que ele é criado para facilitar, teoricamente, a nossa vida, que a gente passaria a pagar apenas uma alíquota, é claro que eu preciso destacar aqui para vocês que, quando se fala de repartição de receita, internamente, o valor que vai ser arrecadado por todos nós contribuintes, ele vai ser dividido entre o poder federal, estadual e municipal. E essa repartição de receita, aí é que mora o perigo. Visto que nós estamos falando de extinção de 5 tributos que vai influenciar diretamente na competência de municípios, estados, Distrito Federal e até mesmo da União. E aí? Será que os estados que antes eles tinham a autonomia, tô falando estado, mas é, além do estado tem o município e o Distrito Federal também. Eles têm autonomia hoje em dia de arrecadar, cobrar, e essa autonomia ela vai ser teoricamente extinta com a PEC 45. Aí é que tá o grande impasse quando se fala de PEC 45 e repartição de receita. Mas vamos continuar, que ainda tem muita coisa para falar sobre PEC 45. Tem também a questão da gestão unificada. E essa questão que traz aí a gestão unificada, ela diz respeito à arrecadação do imposto sobre as operações com bens e serviços, o chamado IBS, que vai ser criado com a PEC 45. E essa distribuição da receita, ela seria sugerida por um comitê gestor nacional, com representantes de cada estado. E aqui eu já faço aqui um corolário para que você fixe na mente como é que pode ser, ocorrer na prática esse comitê gestor nacional. Assim como existe o CONFAS, com representantes de cada estado, que delimitam aí o que pode e o que não pode ser reduzido a título de alíquotas de ICMS, o que pode e o que não pode ser concedido ao contribuinte a título de benefícios fiscais de ICMS, a gente pode ter também um comitê gestor nacional, só do IBS. Já que você já fixou isso na sua mente sobre como é que pode ser a prática desse comitê gestor nacional do IBS, agora a gente precisa avançar e falar sobre a devolução tributária para os mais pobres. É isso mesmo que você ouviu. A PEC 45 ela tem uma proposta de devolução tributária. Agora, o que seria essa devolução tributária para essas famílias mais pobres? Em tese, a PEC 45, ela diz que o imposto pago, ele deverá ser devolvido através de mecanismos de transparência de renda. Agora, na prática, gente, a gente sabe que essa devolução tributária para as famílias mais pobres, eles podem mencionar aí uma ampliação do projeto Bolsa Família? Pode. Só que ainda não está muito visualizado como vai ser essa devolução tributária na prática. Então, esse é um dos pontos que traz aí uma nebulosidade para todos nós contribuintes. O outro ponto que eu preciso destacar aqui para vocês é a transição entre os modelos. Por quê? Porque a proposta de reforma tributária, ela prevê regras de transição, até mesmo para poder substituir os tributos atuais para o IBS. E segundo a PEC 45, essa transição estaria versando em 10 anos, até para poder também compensar a questão da repartição de receitas entre União, Estados, Municípios e o DF, que essa transição se daria em 50 anos. É isso mesmo que você ouviu. Agora eu trago uma grande informação para vocês. E que, é claro, sempre surge aí a dúvida, mas qual é a diferença, Ragélia, entre a PEC 45 e o nosso sistema atual? Porque Porque a gente sabe que a PEC 45, a palavra-chave que traz a PEC 45 é uma simplificação, mas essa simplificação vai ser por quê? Porque ela vai promover a extinção de 5 tributos? Só para que você possa entender. Só para começar, eu preciso destacar aqui para vocês que hoje a gente tem cerca de 5.700 legislações. E quando eu falo legislação, você inclui aí portarias, regulamentos, leis ordinárias, leis complementares, e isso tudo, quando eu falo de competência federal, estadual, municipal e distrital. Isso só para regular tributos sobre os bens e serviços. Com a criação do IBS, que é proposto pela PEC 45, a legislação passaria a ser uma legislação única quando a gente fala sobre bens e serviços. Agora, essa grande diferença que é quantitativa em relação a bens e serviços também é vista em relação ao número de fato gerador. E quando eu falo fato gerador, e é claro, eu preciso destacar aqui a questão das alíquotas, elas também, hoje elas estão em vigência atual. Elas vão ser substituídas por eventos unificados. E quando eu falo eventos unificados, você já tem que retornar a informação que eu te passei, que eu estou falando da extinção dos 5 tributos em relação à substituição da criação de 2 impostos. E quando eu falo criação de 2 impostos, eu estou falando do IBS e do imposto seletivo. Agora, para que você possa compreender ainda mais e a gente consiga avançar um pouco mais com essa questão de diferença entre a PEC 45 e o nosso sistema atual de tributação. Com a diferença da tributação de acordo com o Estado, município e até mesmo a questão como é feita a operação que leva aí o fato gerador, é claro que a PEC 45, ela visa promover um fim da guerra fiscal. Agora, será que realmente vai ser um fim da guerra fiscal entre estados, municípios? Por quê? Porque se você recordar o que eu acabei de mencionar em relação à repartição de receita, antes os estados, municípios e o Distrito Federal que tinham a competência, logo a autonomia para realizar cobranças, instituir tributos e cobrá-los, será que realmente vai acabar a guerra fiscal? Ou vai ingressar um outro ente para guerrear nesta guerra? E aqui, é claro, a gente vai ter a União fazendo aí a repartição das receitas para os estados, municípios e o Distrito Federal. Fica aí a título de reflexão para você. É claro que eu preciso destacar aqui para você que a PEC 45 hoje, a apuração dela e a fiscalização, ela traz aí algo que pode ser centralizado. Já que a gente vai apurar de forma centralizada, a gente vai fiscalizar de forma centralizada, e é por isso que ela diz que vai ter um fim da guerra fiscal. Mas será que essa centralização na União para apurar e fiscalizar, ela vai acabar de fato com a guerra fiscal? Já fica aí o critério para que você faça essa reflexão. Mas a gente precisa avançar. E falando sobre diferença entre PEC e o sistema tributário atual, para todos nós contribuintes, a PEC 45 ela vai aumentar a transparência em relação ao sistema tributário. Agora, o lançamento dos tributos ele deixa de se ocorrer por homologação, que é justamente aquele fato em que nós contribuintes antecipamos, realizamos a apuração, antecipamos o pagamento e aguardamos a homologação. Com a PEC 45, a homologação deixa de ocorrer, porque todos os lançamentos de créditos tributários, eles passam a ser de ofício. E ao passo em que a gente está tratando sobre lançamento tributário ocorrido na forma ofício, A responsabilidade pela apuração e o lançamento do crédito tributário já fica a cargo do fisco. É claro que eu preciso destacar aqui para você um outro ponto extremamente relevante, que é o ponto da alíquota. Que a alíquota passa, em média, de 42,25% nos casos de tributação em regime cumulativo para 25% no não cumulativo. E, claro, se eu estou falando sobre regimes cumulativos e regimes não cumulativos, é claro que eu estou destacando aqui também para vocês a questão do nosso sistema atual de tributação no PIS e COFINS. Porque a gente sabe que para as empresas que estão no lucro presumido, a apuração dessas contribuições, PIS e COFINS, ela se dá no regime cumulativo. Logo, todas as etapas da cadeia vão se cumulando. E por isso, os empresários, as empresas, pagam muito mais tributos relacionados ao PIS e COFINS estando no presumido. Diferente do que acontece hoje em dia em relação às empresas que estão no regime não cumulativo pelo PIS e COFINS no lucro real, em que todas as etapas daquela cadeia podem ser ali, pode ocorrer a tomada de crédito de toda aquela cadeia de operação. E por isso que a gente fala que ela vai passar de 42,25% no cumulativo e vai passar a 25% no não cumulativo. E outra coisa que eu trago aqui para vocês é justamente a diferença entre a PEC 45 e o sistema atual, que ele ainda inclui aí o fim de incentivo fiscal e desoneração de exportação e investimentos. E esse é um ponto sensível que traz a PEC 45, porque ela traz justamente o fim da questão de concessão de benefícios fiscais aos contribuintes. Se ela traz o fim da concessão desses incentivos fiscais, será que vai ser vantajoso sair da informalidade? É um outro ponto que já fica aí a sua reflexão. Agora eu queria destacar aqui para vocês e também mencionar aí alguns paralelos entre o nosso sistema atual e a PEC 45, é a questão da proposta do Imposto Federal sobre a Movimentação Financeira, que foi ali divulgada pelo secretário Marcos Sintra. Se você não ouviu falar sobre essa proposta de Imposto Federal sobre Movimentação Financeira, eu já convido você a prestar um pouquinho mais atenção aqui nesse ponto. Por quê? Porque segundo essa proposta de criação do Imposto Federal sobre a Movimentação Financeira, ela também fala sobre a legislação única. Também vai ter um fato gerador único, vai ter uma alíquota única. Só que a obrigação tributária, e eu digo aqui, a gente vai ter uma obrigação tributária acessória e uma obrigação tributária principal. A obrigação tributária acessória vai ser a consolidação dos bancos. Logo, a gente já vai ter aí, em contrapartida, uma obrigação tributária principal, que é o dever de pagar tudo aquilo que está ocorrendo em relação à movimentação financeira. E quem aí pensou em CPMF acertou. Acreditamos, né, que esse Imposto Federal sobre a Movimentação Financeira ela é corolário ao CPMF, já que ela tem uma apuração centralizada nos bancos, então ela vai centralizar a arrecadação na União, sem que haja uma flexibilização para cada ente definir aí a sua alíquota. Então, é claro, quando a gente fala sobre guerra fiscal e Imposto Federal sobre a Movimentação Financeira, já fica claro que vai ter uma guerra fiscal entre os entes, uma vez que a gente vai centralizar a arrecadação na União e não vai existir nenhuma flexibilização para definir a alíquota em relação aos outros entes. A questão da fiscalização, a fiscalização vai ser federal e o lançamento vai ser por homologação. Agora, quem vai fazer esse lançamento será os bancos. Uma outra situação é que a questão de ser mais simples para o contribuinte. É por quê? Porque o lançamento por homologação vai ser realizado pelos bancos. Só que essa simplicidade para o contribuinte, que é destacado na proposta de criação do Imposto Federal sobre a Movimentação Financeira, ela não é tão simples para o bolso de todos nós contribuintes. Até porque, se vai existir aí o lançamento realizado diretamente pelos bancos, é claro que a gente vai ter aí uma tributação na retenção feita na nossa fonte. Então, eu falo aqui para vocês, ele não vai ser neutro para as empresas e não vai ser neutro para o cidadão. Então, tanto empresa quanto cidadão vai pagar o Imposto Federal sobre a Movimentação Financeira. E outra coisa que eu menciono aqui para vocês é que ele vai incentivar a economia informal via, eu diria que ele vai incentivar ainda mais a economia informal, uma vez que o informal não vai precisar colocar o dinheiro no banco. Então, isso é um prejuízo, né? Uma outra situação é a carga tributária, ela não é transparente para quem vai pagar, não, tá? A alíquota vai ser de 2,5% no efeito cumulativo, ou seja, cada movimentação que é realizada de forma bancária vai incidir ali 2,5%. Não tem crédito aqui de 2,5%. É efeito cumulativo. Você vai pagar a cada operação. Uma outra situação que eu destaco aqui, que é em relação ao Imposto Federal sobre a Movimentação Financeira, ele vai conceder incentivo fiscal, só que ele não vai ser isonômico, ou seja, ele vai onerar muito mais os pobres e ocultar o tributo nos preços. Isso é por isso que a gente não vai ter aqui uma transparência. Ele vai onerar as exportações, vai onerar os investimentos e vai ter, em contrapartida, o que se busca aqui é uma baixíssima sonegação, já que a gente vai, enquanto contribuinte, sofrer uma retenção diretamente na fonte sobre cada operação que a gente vai realizar, 2,5%, já que a gente está falando de um efeito cumulativo. Uma outra situação que eu preciso destacar aqui para você é que vai ter uma alta capacidade de arrecadação momentânea, já que nós estamos diante de um regime cumulativo que vai incidir 2,5% a cada movimentação financeira que todos realizarem, seja empresa, seja cidadão. Uma outra situação, e aqui eu preciso destacar, vai incidir sobre qualquer movimentação financeira, independe de possuir ou não natureza econômica. Se você tem mais dúvidas sobre a questão do Imposto Federal sobre Movimentação Financeira, eu já destaco. Não deixa de baixar o nosso material complementar referente a este episódio. E antes de encerrarmos este episódio de hoje, que dispensa comentários, foi sensacional, né, gente? Eu não posso deixar de mencionar a você que lá no nosso blog RK Edu Fiscal você encontra o material complementar deste episódio. E é claro, gente, persistindo dúvidas, já fica a nossa dica para que você sempre consulte o seu advogado tributarista. É claro que também, querendo interagir conosco, visite-nos lá nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, sempre buscando pelo nosso arroba rkedufiscal. Então é isso, eu agradeço pela excelente companhia pela qual você me proporcionou no episódio de hoje e já faço votos, viu, de te encontrar nos próximos episódios. Tchau!